E nós estamos em contato neste momento com o professor de Direito da PUC Campinas e especialista em segurança, o professor José Henrique Espécie. Boa tarde, professor, tudo bem?
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, CBN. Prazer estar com você.
Professor, essa declaração do governador Geraldo Alckmin, né, de responsabilizar aí as empresas de transportes de valores, o governador tem razão no que ele disse? Ou o Estado também tem a sua responsabilidade e aí não seria bem indo de encontro com o que o governador disse, professor?
Eu entendo que não é uma conjuntura muito simples e responsabilizar exclusivamente essas empresas de transporte de valores não é também algo mais adequado, porque o transporte de valores, como foi dito, é um serviço muito especializado, previsto numa legislação que envolve a regulamentação de segurança privada. É uma legislação que existe desde a década de 80 e vem sendo atualizada. Existe uma outra norma mais recente, de 2012, uma portaria de 2012, que regulamenta não só a autorização para esse tipo de estabelecimento, como meios de fiscalização e toda uma condição para o seu funcionamento, utilização de armamento, de pessoal qualificado previamente. Portanto, são empresas muito especializadas que passaram por prévia autorização de funcionamento e realizam e deveriam realizar exclusivamente o transporte de valores. De fato, o que existe, a meu ver, é que uma circunstância da dinâmica da sociedade, sobretudo da dinâmica da economia, ela não pode simplesmente ser omitida. Ou seja, se existe a empresa que estuda em transporte de valores, ela deveria receber a quantidade de valor, de dinheiro, de determinado estabelecimento e transportar para quem deve fazer depósito, que são as instituições bancárias, são bancos, né? Esse, por sua vez, é autorizado para fazer depósito de dinheiro. Por sua vez, o banco não quer fazer transporte de valor. E, por sua vez, também, os bancos têm restrições de horários, de funcionamento, de outra ordem. De forma que a dinâmica econômica, o dia a dia da economia, não pode ser parado em função dessas questões muito específicas de empresas que têm seus problemas estruturais. Então, imagine, eu estou dizendo isso em relação, por exemplo, para ficar mais claro, imagine um feriado prolongado, quinta, sexta, sábado e domingo. Os bancos estão fechados. Então, os estabelecimentos comerciais vão armazenar dinheiro aonde? Eles entregam para as empresas de transporte de valores, que, por sua vez, são contratadas pelos bancos para fazerem esse transporte, e certamente, com uma anuência dos bancos, ficam guardando, armazenando esses valores dentro de um sistema logístico combinado com os bancos. Então, eu vejo que a responsabilidade não é exclusivamente da empresa de transporte de valores, mas há também aí uma relação com as empresas, que deveriam proporcionar meios mais adequados também para que esses valores fossem guardados nos cofres das instituições bancárias. Então, nesses períodos que ficam com as empresas de valores exclusivamente, que ocorrem esses problemas que a gente vem assistindo com frequência ultimamente, ou seja, os assaltos, as famílias fortemente armadas em prédios, em estruturas das empresas de valores. Que, por sua vez, não sei se eu estou me entendendo muito, mas, por sua vez, por conta da legislação eu mencionava no início, eles estão limitados, eles não podem simplesmente sair por aí adquirindo armamento pesado.
É,
o armamento que essas empresas de segurança, de transporte de valores, de vigilância também, elas podem adquirir, são armamentos previstos nessa legislação, portanto, é um armamento de alguma forma leve, considerando o armamento que a gente vem descobrindo na mão dos criminosos, né? Então, são os armamentos permitidos pela legislação. E se houver necessidade de um armamento diferente, ele tem que ser autorizado pelo Comando do Exército, que faz a análise se é ou não viável a aquisição de determinado armamento.
É.
E a gente percebe que essas quadrilhas são especializadas, usam material muito sofisticado, justamente vindo de contrabando, de outros meios, onde se emprega, inclusive, armamento antiaéreo. Ou seja, jamais uma empresa de segurança privada faz transporte de valores vai ter acesso a um armamento pesado dessa natureza. E, portanto, a meu ver, apenas criticar e responsabilizar exclusivamente essas empresas não é o mais correto. A meu ver, uma autoridade que está investida pelo poder público, ou representa o poder público, deveria apresentar ou buscar uma solução para o problema. Simplesmente tirar a responsabilidade da segurança pública, que em primeiro momento é o Estado.
Até...
Então, o Estado deveria buscar uma solução. Se não há uma solução a curto prazo, frente a questão que envolve as quadrilhas especializadas, o Estado deveria buscar uma solução conjunta com outros órgãos de segurança pública, como, por exemplo, a Polícia Federal ou mesmo as Forças Armadas, que regulamentam o uso desse armamento de grande porte.
Até recentemente, professor, e quando nós tivemos mais especificamente, né, quando nós tivemos aquele caso do assalto à empresa Protege, até o Legislativo aqui de Campinas sugeriu e chegou a discutir na Câmara Municipal para que essas empresas elas se instalassem fora de bairros residenciais, em condomínios fechados, mais afastados. Então, isso não seria, vamos dizer, o ponto que resolveria todo esse problema, né, professor?
Sem dúvida nenhuma, não é isso que vai resolver o problema. Porque, como a gente ouviu na reportagem e vem acompanhando, foi uma onda de crimes específicos a partir do empenho de quadrilhas especializadas nesse tipo da atuação, e esse tipo de quadrilha, esse tipo de pessoa estabelece meios de buscar onde for a essa atividade criminosa. Então, não é mudando de local, a meu ver, que vai haver uma diminuição do problema. A meu ver, o que pode contribuir para diminuir, até inibir ou mesmo diminuir o problema, é por conta da especificidade desse crime, é um trabalho conjunto dos órgãos de segurança pública. Não só da Polícia Militar, que faz a segurança ostensiva, ela deve tentar inibir preventivamente ou tentar obstruir quando o crime está já acontecendo, mas também um trabalho conjunto de órgãos de inteligência e de órgãos de investigação. Nessa madrugada, até mesmo, foi uma ação bastante importante pelos setores de investigação da polícia, civil, sobretudo, e por um trabalho de grande investigação, fizeram uma operação para tentar buscar uma suposta futura ação criminosa. Então, esse tipo de atuação é mais importante que vem acontecendo também.
Uhum.
Mas não é algo simples, isso não é algo a curto prazo que resolve. Como essas quadrilhas são altamente especializadas e utilizam armamento muito sofisticado e pesado, há necessariamente, e às vezes, em conjunto com os órgãos do Estado, o papel de inteligência da Polícia Federal e até das Forças Armadas, porque esse armamento é por meio de contrabando, ou seja, é material ilícito que vem de fora do país. Isso não cabe à Polícia Estadual cuidar, cabe à Polícia Federal e ao resto das Forças Armadas. E, portanto, há contém também desses órgãos nos setores de inteligência e de investigação. E isso vai se resolvendo a curto e longo prazo. Agora, de fato, não basta responsabilizar um particular que foi devidamente autorizado pelo próprio Estado para funcionar, pelo próprio Poder Público para funcionar, e é fiscalizado pelo Poder Público para funcionar. De forma que não é exclusivamente culpa dessa empresa privada que está aparentemente atuando regularmente.
Ok. Professor, eu sei que é um assunto que dependeria talvez de uma conversa muito longa, mas até aproveitando que estamos conversando com o senhor, hoje nós tivemos e nos chamou a atenção, durante essa visita do governador Geraldo Alckmin a Piracicaba, também a presença do secretário de administração penitenciária, o Lourival Gomes, que disse o seguinte, abre aspas, não é justo quebrar e ir para uma novinha. Ele estava se referindo a P2 lá no complexo em Hortolândia, que teve a rebelião e os presos quebraram a penitenciária 2, ele está dizendo não vamos tirá-los de lá, não é justo quebrar, então eles vão ficar onde quebraram. É uma visão ruim, professor?
Péssima, uma visão péssima, porque compete também ao Estado, que tange a política penitenciária, garantir a tutela do encarcerado, independente da situação pela qual que gerou a situação de detenção de uma pessoa, que é por um crime muito banal ou por um crime de maior gravidade, o fato é que, uma vez preso, a pessoa fica sob tutela do Estado. Portanto, uma rebelião não deveria nem ocorrer, porque em tese, dentro de uma penitenciária, o Estado deveria ter total controle do que acontece lá dentro, do que entra lá dentro, do que sai lá de dentro. Portanto, responsabilizar também, infelizmente, um cidadão que se encontra preso pelo fato de ter a vida ali, óbvio, isso poderia ocorrer, e se ocorrer uma rebelião, ocorreu depredação, dano ao patrimônio público, tem que ser apurado e as pessoas têm que ser punidas pelo fato de terem dado causa ou mesmo terem agido depredando e danificando o patrimônio público. Mas a depredação é um pouco busca, talvez, aí um ambiente de litígio, né? Isso não é saudável. Creio que o Estado deveria buscar meios de evitar novas rebeliões, ou nenhuma rebelião.
Sim.
Evitar que o crime organizado também incentive esse tipo de atuação. Evitar deixe entrar nas penitenciárias drogas, ou mesmo armamento, celulares e outros objetos que possam propiciar um ambiente que fuja um pouco do controle da gestão pública.
Tá certo.
Então, a meu ver, compete ao Estado buscar evitar uma rebelião. Não depois de haver uma rebelião ou algo do gênero, se busque aí declarações de alguma forma que trazem mais falta de harmonia nesse ambiente.
Tá
então,
certo.
A meu ver, não foi recebida a declaração.
Professor José Henrique Espécie, professor de Direito da PUC Campinas e especialista em segurança. Professor, obrigado pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.